Muito bem, é hora de analisar o mercado do boi gordo. O mercado parece que se estabeleceu ali naquele patamar entre 227 e 230. A gente vai entender por quê e qual é a dificuldade de continuar evoluindo. Será que é algum fator pontual? Será que é uma nova tendência? Enfim, como é que a gente pode entender por que o mercado acabou meio que se fixando nesse patamar aí de referência? Obviamente, né? Varia de estado para estado, mas a gente está falando aqui da referência para São Paulo, entre 227 até R$ 232, R$ 233. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Iago Travagini, lá da Agrifato. Está aqui já o Iago com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O mercado vem tentando buscar novos patamares de preço, a gente percebe isso, né, Iago? Mas não tem muita força para evoluir. O que que justifica?
Boa tarde a todo mundo, boa tarde Alexander, boa tarde a todos os telespectadores aí do Notícias Agrícolas. Sim, a gente parece que chegamos num ponto de equilíbrio ali. Por quê? Porque primeiro, a carne no atacado brasileiro, no mercado interno, né, não consegue passar dos R$ 15 por quilo. Ela tem muita dificuldade do ponto de vista de demanda para passar desses R$ 15 por quilo. A gente vê a segunda quinzena se consolidando aí com os preços que evoluíram bem na primeira semana. Dia dos Pais deu bem, o mercado se animou que poderia subir, só que a segunda semana deu uma escaldada no mercado, deu um banho-maria. E aí o preço testou lá os 228, a gente flerta com o recorde máximo 231 do ano passado, mas não consegue passar porque a demanda interna está fraca. Além disso, a gente tem a conta da demanda externa. A gente vê que a China imprimiu as renegociações deram certo, digamos assim, porque quando a gente via o preço que a gente vendia lá para a China no começo do ano, era de 5 dólares por quilo, hoje já está a 4,30. Então eles reduziram aí quase 20% nesse preço que eles pagavam em dólares. E no mesmo período, o dólar subiu, mas assim, ele não tem subido e não tem sustentado essa queda. A queda do preço foi maior do que a queda do que o aumento do dólar no período. Então, a gente chegou a vender carne para a China a R$ 27 por quilo. Hoje a gente já vende a 23, R$ 24 por quilo. Então, assim, é uma junção de demanda interna que está fraca, que não consegue ultrapassar um valor que é alto, digamos assim. E também a demanda externa, que os caras renegociaram, eles estão comprando muito, mas eles renegociaram. Então, a junção da demanda, ela leva para a gente não conseguir ultrapassar os 230, os 235 aí para o boi China, certo?
Muito bem. Então vamos analisar os detalhes. Essa questão da demanda interna primeiro, Iago, é uma questão pontual, tem a ver com a segunda quinzena ou ela pode ter sequência na hora que chegar aí o pagamento, aquela tradicional evolução do consumo na primeira quinzena do próximo mês, Iago?
É assim, é sazonal, de fato, a gente não consegue evoluir no preço pago, no preço que a gente que o atacadista recebe pelo boi casado, porque de fato, a população está descapitalizada. É um período de descapitalização normal. Provavelmente na primeira semana de setembro vai se capitalizar, mas eu acho que assim, tem drivers importantes que devem chegar no mercado a partir de setembro, como o fim do seguro-desemprego de quem foi demitido lá em março, quando começou a pandemia, o fim também desses auxílios emergenciais. Eu acho que são fatores que vão pesar nessa conta e que ainda gera muita incerteza de como realmente a economia brasileira vai se recuperar diante da maior crise dos últimos anos aí. Então, assim, isso afeta negativamente. A gente ainda não sabe o real impacto, porque a gente vê tudo muito incerto ainda, se o auxílio emergencial vai durar, se ele durar mais o tempo, de quanto ele vai ser. Esse auxílio emergencial, as pessoas vão direto na alimentação. E assim, para consumir, para comer, eles gastam dinheiro para consumo, digamos assim, de alimentos. Então, isso pressiona frango, isso pressiona suíno, pressiona boi ou a carcaça casada. Então, assim, é um ambiente sazonal, a gente vê que o preço não consegue evoluir pela sazonalidade da demanda. Tem capacidade de retornar mês que vem? Tem, mas ainda é muito limitado. E aí eu não tenho uma visão muito clara se a gente vai conseguir ultrapassar esses valores aí de 15,50, 16 que a gente chegou a cotar lá no final do ano passado.
Isso para o boi casado.
É, para o boi casado. Assim, e essa, digamos, essa margem para o mercado interno, ele dificulta que o frigorífico evolua nas cotações, digamos assim. Porque o frigorífico, ele não pode ultrapassar muito. Ah, vou pagar 250 no boi e estou recebendo 14,50, 15 reais no quilo da carne, porque a conta acaba não fechando. Então, no longo prazo, esse cara vai ter que fechar a operação dele do frigorífico, entendeu? Então, é uma conta que ela anda muito junto, são preços que andam colados, digamos assim.
Agora, olhando a questão da demanda de exportação, você explicou muito bem, Iago, não existe uma queda nas exportações, pelo contrário, o ritmo está até muito bem, mas o que vai para o bolso literalmente diminuiu.
Exatamente, o que acontece, os frigoríficos, a China, digamos assim, tem comprado muito, a gente vê o despontamento do Egito lá em março, quando eles habilitaram plantas frigoríficas, esse processo durou, e assim, o Egito já se quase pontua aí como segundo maior comprador, passando Hong Kong quase, mas a gente vê que as renegociações surtiram efeitos. Por que eu falo isso? Porque o preço médio da nossa tonelada, ela saiu para a China, que era de 5 dólares por quilo, hoje é 4,30, 4,20. Então, assim, eles reduziram o preço pago. Isso automaticamente gera uma menor receita na venda dessa carne e apesar do dólar estar 5,40, o que é bom, é maior que o preço do mercado externo, a gente vê que o frigorífico ele está vendendo mais, mas ele não consegue, digamos assim, renegociar esses preços melhores. Por isso que a gente vê que a diferença do boi China, quando o mercado estava estourado, bombando, era 15, 10 reais, hoje a gente fala de 5, 6 reais a diferença do boi China para o boi comum. O boi China hoje ele se equipara basicamente ao boi Europa.
Muito bem. Quando você fala dessa diferença de preço da China, isso reflete no preço médio da carne também, né?
Exatamente.
Total, assim, para todos os países, né?
Sim, porque o que acontece? Como a China leva 50%, 50% da formação do nosso preço médio depende do quanto a China paga. Então, se a China pagava 5 mil dólares por tonelada e o nosso preço médio era 4.500 lá em janeiro de 2020, hoje a China paga 4.300 e o nosso preço médio é 4 mil dólares. A gente tem escoado muita carne, a China tem comprado muito, outros compradores têm surgido, mas ainda assim com preços menores. A gente renegociou esses preços para exportação, até porque o dólar ajuda, o dólar a 5.50 é muito bom assim, para essas vendas. Mas assim, não acompanhou, digamos assim, a queda que a gente teve no preço médio, não acompanhou, a alta do dólar não foi suficiente para, digamos assim, estabilizar os preços em reais, entendeu? Tanto que, quando a gente vendia em reais esse quilo, a gente vendia por 27, 28 reais para a China. Hoje a gente vende a 23, entendeu? Então, uma queda aí.
Então, do ponto da demanda, tem aí os seus limitadores, tanto relacionado à demanda interna, quanto relacionada à demanda de exportação. E do ponto da oferta, ainda temos uma oferta muito justa, mas esse cenário pode mudar, Iago?
Assim, Alexandre, acho que um driver muito importante que entra agora, a partir de setembro, que o pecuarista tem que ficar ligado, é o confinamento. O confinamento está com uma perspectiva ainda baixa, principalmente os pequenos e médios, que sofrem na reposição, sofrem para comprar milho, sofrem para comprar farelo, porque está tudo muito caro. Então, os caras não conseguem ver na atividade algo que compense. Os grandes, que já tinham planejado, que não tem como parar, eles enxergaram bem, digamos assim, essa valorização que teve do boi gordo, então deu margem para eles confinarem, digamos assim, porque saiu de R$ 180 lá em maio, abril e maio desse ano estava R$ 180 reais o boi gordo e hoje já está R$ 230, então é R$ 50 por arroba. Então, assim, os grandes confinadores viram com bons olhos, eles, de certa forma, a gente vê que eles voltaram, mas os pequenos e médios ainda estão muito receosos. Tanto que o próprio levantamento do IMEA pontua isso. Eu, particularmente, acho que esse é um driver muito importante. A gente tem essa questão climática aí, que a gente vê uma frente fria chegando, isso pode sufocar a capacidade já baixa de suporte das pastagens brasileiras, geada, queimada. Então, é um evento climático que está desfavorecendo. Isso pode provocar, querendo ou não, uma fraqueza maior nas pastagens, né? Então, assim, é um driver muito importante, a oferta ela vai continuar restrita, a chegada do confinamento dá um alívio, digamos assim, mas a oferta continua restrita. Reposição está muito cara, o bezerro está valorizado, então o cara que cria não está querendo vender a vaca, nem a vaca, principalmente, nem a novilha, então ele continua nessa, digamos assim, nessa retenção, e a que a gente enxerga que vai durar até 2021, assim, meados de 2021, essa retenção vai durar.
Bom, então, pelo que eu estou entendendo, pode ter uma mudança de patamar na oferta, sendo por uma questão pontual e imediata, que seria relacionada aí ao clima desfavorável, ou seja, quando de fato a gente tiver um restinho de pastagem queimado aí pela geada ou comprometido pelas queimadas que estão acontecendo lá no Pantanal, lá na, enfim, no Mato Grosso, isso pode, de alguma forma, provocar uma concentração de oferta, certo? Mesmo que seja pouca, pequena, enfim, é um nível acima do que a gente vê hoje em relação à oferta.
E assim, entra bem no momento que a gente tem uma demanda interna de final de mês, né? Que é uma demanda mais fragilizada. Uhum. Então, poderia pressionar, certo? A capacidade de suporte mingua, o cara tem que vender porque senão o boi vai perder peso. Então, ele acaba vendendo. Isso gera, digamos assim, um hiato produtivo, porque o cara vai vender agora esse boi que era programado para ir daqui 2 semanas, daqui 2 semanas esse boi na hora que era para entrar não entra, entendeu? Uhum. Então isso gera um vácuo agora, uma cheia agora, digamos assim, mas gera um vácuo lá no futuro.
Lá na frente.
Exatamente. Então assim, é uma coisa a ficar atenta, talvez não gere um impacto tão grande, a gente não espera um impacto tão grande, mas tem que ver como é que vai ser, né? Porque o clima tá meio doido aí nessa... Chegando aqui, Cuiabá, 10 graus nessa época, é meio absurdo, né?
Pois é.
Mas, assim, esse impacto a gente vai ter que medir quando chegar mesmo. Então, é um driver, é importante. Eu acho que a gente está caminhando aí para um 2020 que preços vão continuar firme. Eu não vejo, sinceramente, o preço do boi com fraqueza abaixo de 225 ainda nesse restante de ano. Mas a gente tem que observar se ele vai ter força para subir mais, porque ele subiu muito, talvez ele não tenha a mesma força para subir ainda mais.
Muito bem. Esse é um ponto da oferta. O segundo ponto da oferta que você colocou é a chegada do confinamento. Mesmo que seja menor, né, Iago, o fato de ter esse animal disponível já muda um pouquinho, pelo menos psicologicamente, o mercado, não?
Exatamente. Querendo ou não, é uma oferta que chega, uma oferta já programada, digamos assim, para chegar. Não tem muito espaço para o cara deixar ali, eu tenho 90 dias para confinar o animal, não posso deixar ele mais um mês ali, porque é um custo absurdo para manter esse animal ali. Então, o cara ele vai entregar naquele período e provavelmente ele vai ter que desovar esses animais sem querer, sem conseguir margear muito essa distância de entrega. Então, por conta disso, porque tem um planejamento, isso chega e começa a chegar a partir de setembro com o pico em outubro. Então, é uma oferta que chega, dá respiro para o mercado numa época que a gente está vendo pasto muito seco, mas isso pressiona, digamos assim, a oferta. Então, o confinamento vai chegar, ele deve talvez pressionar preço, mas o que a gente tem visto é que, assim, não deve chegar muito animal, reposição cara, como eu disse, reposição cara, milho caro, farelo de soja caro, pressiona todo esse mercado aí de confinamento, que faz que a oferta não seja tão grande.
O próprio estudo do IMEC que você citou aí, traz a possibilidade de um recuo menor do que o primeiro levantamento, mas de um recuo ainda de 22% na oferta de animais confinados nesse ano de 2020. E tem um porém ali no estudo, que é muito importante da gente frisar também, que é o fato de, apesar da intenção de confinamento ter melhorado em relação ao primeiro levantamento, não é todo mundo que está pronto para esse confinamento. Falta comprar animal e falta ainda uma pequena parte, mas ainda falta comprar dieta, no caso o milho, né?
Exatamente.
Então pode ser que esses 22% acabem aumentando aí em relação ao ano passado.
Exatamente, Alexandre. Eu acho que assim, a gente vê que de fato tem essa pressão muito grande, principalmente da reposição, o cara tá comprando um boi magro muito caro, então isso pressiona aí também oferta, pressiona o preço, o custo de manter esse animal no confinamento.
Muito bem. Agora, nesse balanço, Iago, a gente pode ver os preços da arroba recuarem?
Assim, eu acho que talvez a gente veja bem sazonalmente no final de outubro, com um pouco mais de fraqueza da demanda interna, mas assim, particularmente eu acho que o preço mantém firme, assim, por conta de todo esse desenho de demanda externa ainda enxugando muita carne do bovina, a reabertura dos comércios, o país em si clama por essa volta do comércio. Eu acho que eu vejo muito isso na população querendo sair de casa, querendo consumir, uma demanda reprimida muito grande. Então, por conta disso, eu acho que o boi gordo, a carcaça, o boi casado, né, ele sustenta o patamar de R$15 e, consequentemente, a oferta que não é grande, Ela não deixa o boi cair. Então, eu vejo um cenário de muita firmeza para o boi gordo até o final de 2020.
Muito bem. Tá, então, o Iago Travagini trazendo para a gente análises das possibilidades aí do mercado, principalmente em relação à cotação da arroba do boi. As demandas têm seus pontos fracos também, que estão sendo analisadas nesse momento. A oferta também tem seu ponto fraco de pressão, de possibilidade de pressão nas negociações, mas de uma forma geral não deve haver aí uma queda substancial dos preços, mas mais ajustes pontuais em relação àqueles momentos em que a oferta melhora ou em relação àquele momento que a demanda melhora ou piora, dependendo da demanda que a gente está analisando. É isso, né, Iago? O mercado vai mais ajustar do que despencar ou explodir, né?
Assim... considerando os ceteris paribus, né, que a gente diz quando tudo se mantém parecido ou igual, uhum, que a gente está vendo hoje.
É a fotografia de hoje, né? Isso é importante você citar.
Exatamente.
Porque se amanhã acontece alguma coisa nova aí, é outra análise que precisa ser feita.
Exatamente. A gente nunca sabe quando vai surgir uma nova carne fraca ou qualquer desses eventos anormais, esses cisnes negros que a gente diz, né? Mas assim, eu acho que a gente está chegando num momento muito bom para quem quer travar preço, para quem quer margear a operação, fazer uma... eu tô com uma margem de 20% a 30% ao ano. Eu acho que é um bom momento. Eu, particularmente, vejo que é um bom momento de você, do lado vendedor, tá começando a pensar nessas opções, nessas puts, nessas opções de venda aí, justamente porque a gente está entrando num ciclo de menos aceleração de preço.
E olhando o mercado futuro aqui, o boi gordo, para outubro e novembro, já está alcançando preços interessantes, né? Teve uma barrigada aí nas últimas semanas, mas parece que está retomando aí o movimento de alta. Outubro, por exemplo, R$ 227,65 agora, novembro R$ 229,50. Ou seja, já são preços que voltam a ficar atrativos aí para quem quer confinar, né?
Exatamente. O mercado, ele deu uma barrigada, digamos assim, por conta de testes. Eu via muito disso, assim, o mercado ficou com medo se ia vingar ou não os preços acima de 225. E agora o físico respondendo aí com 227, 228, o mercado futuro responde a esse preço, digamos assim, né? Então, ele viu que deu sustentação, testou 220 há uns 15 dias atrás e agora voltou de vez. E, assim, é forte, é um preço firme. A gente vê que deu firmeza mesmo no preço.
Legal. Iago, obrigado pela participação mais uma vez. Volte sempre, amigo.
Valeu. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí do Notícias Agrícolas.
Valeu. Abraço para você. Valeu. Iago Travagini, Agrifato, portanto, analisando os cenários e, como o Iago bem colocou, é o retrato do momento que leva a crer as análises que a gente trouxe para vocês. De uma perda de força na escalada de alta em função de fatores de demanda e também fatores de oferta, mas também sem muito peso aí para uma queda muito brusca das cotações. O mercado deve ficar aí sustentado nos atuais patamares, como referência São Paulo, entre 227 a 230, 232 aí no caso do boi China. Vamos aos preços, então. Vamos ver no mercado futuro quais são as sinalizações. De olho na tela, você acompanha comigo o mercado subindo. Setembro, R$ 228,20, alta de 0,75%. Outubro, R$ 227,65, alta de 0,69%. Novembro, R$ 229,50, subindo 0,68%. E o dezembro, R$ 229,00, alta de 0,44%. O indicador CPEA fechou ontem com queda de 0,53% a R$ 206,20, meio que seguiu o mercado ontem, que estava um pouco menos animado que hoje. Vamos ver como o indicador encerra o dia a partir das negociações ocorridas no dia de hoje. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.